Declaro aberta a 11ª sessão ordinária de 2013, sendo realizada hoje, 31 de julho de 2013. Registro a presença do Dr. Cláudio Neto, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimento os senhores conselheiros, senhoras conselheiras, os advogados, as partes interessadas, membros do Ministério Público, servidores aqui presentes.
Senhor presidente.
Inicialmente, tem um comunicado que, em cumprimento ao dispor do artigo 43, parágrafo 2º do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, informo que a Secretaria-Geral enviou e-mail a todos os conselheiros com relação dos processos que foram proferidas decisões monocráticas de arquivamento no período 19/6 a 29/7.
Presidente, ontem, após o reinício da sessão, em seguida ao intervalo que houve durante o período da tarde, eu demorei alguns minutos para comparecer ao plenário. Tive conhecimento depois que, nesse meio tempo, houve julgamento em bloco de 5 decisões de instauração de processos administrativos disciplinares submetidas a referendo do plenário. Eu estava ocasionalmente ausente e peço que seja registrada em ata essa circunstância.
Registrada em ata na forma requerida pelo conselheiro Mário. Apregoar os processos com...
Excelência, permite uma questão de ordem?
Não, a questão não é questão de ordem, porque essa questão foi objeto de decisão do plenário ontem e apenas se trata de um comunicado do conselheiro Mário. Vossa Excelência pode fazer qualquer requerimento na forma... dirigir na forma escrita à presidência para análise e submissão, submeter ao plenário.
Essa, como advogado, para fazer sustentação oral, recebi o comunicado de que o processo seria adiado para hoje. Fiquei ontem aqui presente até o encerramento da sessão. O processo não foi apregoado, não pude exercer o direito de defesa como advogado da parte, e eu gostaria que fosse respeitado o direito de defesa.
Veja, a hipótese era de referendo prevista no regimento interno. Não é uma questão de sustentação oral. Eu, então, submeto a questão ao plenário.
Primeiramente, tem que saber o que está se passando. Que processo
esclarecer.
É esse?
Seria sobre a abertura de um PAD?
Pelo regimento interno do Conselho aprovado recentemente, se deu competência ao regedor de abertura de procedimento administrativo disciplinar com referendo do plenário. E esse referendo foi submetido ontem aqui nessa sessão em 5 processos. 5 processos. E se está pretendendo fazer sustentação oral desse referendo. É essa a questão que
eu... Presidente, mas qual processo que é esse? Que...
5 processos.
5. São 5, é o mesmo advogado para 5 processos?
Não, eu sou de um só.
Senhor presidente.
Mas não é permitida a sustentação oral na abertura de um PAD?
Eu peço a palavra em seguida, senhor presidente.
Deixa eu informar os processos. É o processo 78-2011... 861-874. Especificamente, o processo que o advogado que está na tribuna se refere, são vários processos. É o 875, que trata de membro do Ministério Público Federal. Os demais não têm advogado presente.
Qual que é a infração, senhor presidente? Só para o senhor ter informação aí.
Como?
Qual que é a falta funcional que gerou a instauração? Só para...
É um caso que o membro do Ministério Público houve uma representação do Estado de São Paulo. Havia dois processos administrativos disciplinares. É o colega de São Paulo... Me socorra aqui, por favor. Matheus Baraldi. Havia um processo, uma representação do Estado de São Paulo. É uma questão conhecida lá do, onde se pediu a destituição do comandante da Polícia Militar de São Paulo e há uma representação. O assunto é esse. Obrigado,
Obrigado, presidente. Obrigado.
Sim.
Ontem nós procedemos ao referendamos as decisões de Vossa Excelência na condição de corregedor nacional. Decidimos bem, se decidimos mal, isso é uma outra questão. O fato é que as decisões foram referendadas. Caberiam embargos de declaração, como cabem embargos de declaração de quaisquer decisões do Conselho, e na oportunidade dos embargos poderíamos discutir se caberiam, seriam admitidas as sustentações orais, a sustentação oral pretendida, valendo-nos, inclusive, daquela jurisprudência do Conselho que diz que é a primeira vez que o caso é levado ao plenário. Então, me parece que nós não poderíamos, salvo melhor juízo, nesse momento, digamos, interromper o fluxo dos nossos trabalhos para reexaminar uma questão que foi decidida ontem. Digo, bem ou mal, decisão pode ser criticada por N motivos, como todas as decisões deste Conselho podem ser criticadas. Então, eu vejo da seguinte forma, acho que nós tomamos uma decisão, os processos foram apregoados, Vossa Excelência mencionou os processos do item 217 a 211, se não estou enganado. É a primeira vez que nós, inclusive, enfrentamos essa questão. O plenário pode ter dúvidas, uma delas em relação à questão da sustentação oral. Não estou querendo, digamos, firmar posição nesta ou naquela direção. Me parece que a questão foi decidida, é como penso.
Senhor presidente, eu gostaria de falar, eu peço até, se sua excelência não se importar, veja, a título de informação prévia, na verdade, nem precisaria fazê-lo, porque todos os conselheiros que aqui se encontram participaram da votação do regimento interno. Na ocasião, fui voto vencido quanto à inovação que permitia a instauração monocrática de processo disciplinar pelo Corregedor Nacional, sujeita a referendo do plenário. De qualquer maneira, me pareceu que, por ocasião, refleti muito sobre essa questão, me pareceu que, em havendo o referendo do plenário com a apresentação do voto, da decisão do corregedor e sua discussão ou sua aprovação de plano após exposta a decisão, dificilmente alguém poderia alegar qualquer nulidade. Esse é um ponto, reportando-me ao que eu refleti em situação de visualização genérica na ocasião. O conselheiro Tito talvez até se lembre dessa. Estou certamente.
Mas esse foi um dos pouquíssimos pontos que Vossa Excelência saiu vencido nos outros. Foi vencedor em todos.
Aí, veja, quanto ao caso de ontem, como disse, eu cheguei alguns minutos após o início da sessão e já tinha acontecido esse referendo. Tomei conhecimento, na verdade, ao ler uma notícia no site do CNMP. Tive curiosidade, senhor presidente, de consultar a sessão eletrônica em busca dos votos para me inteirar. Encontrei 4 votos, não encontrei um deles, coincidentemente, o do caso que ora suscitado, 875. Esse voto não está lá e devo dizer que eu desconheço completamente o caso. Não é? Embora eu desconheça completamente o caso, então não tenho nenhuma informação concreta do caso. Quanto à questão de ordem levantada pelo eminente advogado, tem o seguinte: se foi requerido oportunamente, via internet, a sustentação oral no caso, eu penso que deveria ser deferida. Penso que é cabível sustentação oral em momento de referendo da decisão do Corregedor Nacional que instaura. Isso vale para todos os casos. Penso que é cabível.
Se eu não me engano, a vedação expressa é só nos embargos de declaração.
Exatamente,
não existe uma outra vedação.
Exatamente. Só nesse caso de embargos de declaração. Né? Então, nós estamos discutindo aqui uma questão, uma orientação. É a primeira vez, como bem lembrado, que o caso, que essa situação se apresenta a plenário. É compreensível que dúvidas existam. Né? É perfeitamente compreensível que dúvidas existam. Agora, eu penso que devemos firmar orientação de que, sim, é cabível. É cabível a sustentação oral nesses casos. Né?
Sim, conselheiro,
para evitar a alegação de cerceamento de defesa. Né? É a minha opinião, é o meu voto.
Então, eu voto. Mas nós não estamos votando.
Nós não estamos votando. Então, é a minha opinião.
Senhor presidente, só uma questão, se a conselheira Thaís me permite. Na primeira sessão em que do meu segundo mandato, eu também tinha essas mesmas dúvidas quanto a alguns aspectos do regimento interno deste conselho, como esta que o conselheiro Mário acaba de apresentar. Eu levantei uma questão de ordem, né? Inclusive o conselheiro Mário votou pelo não conhecimento da questão de ordem naquela oportunidade. Então, o que é que eu sugiro, senhor presidente? O regimento interno conferiu à sua excelência, o Corregedor Nacional, poderes para agir de ofício, comunicando ao plenário.
A de referenda.
Tá certo. Mas ele
plenário
comunica
tem que examinar e concorrer.
Mas ele abre. Ele abre de ofício. E ao plenário cabe referendar. O que é que eu sugiro, então, ao conselheiro Mário? Que apresente uma emenda regimental, alterando, como eu fiz, naquela questão quanto em que ordem votaria o presidente do conselho, contestando a votação pelo presidente, que na época, segundo a minha argumentação, seria conferido ao Ministério Público Federal 2 votos. Então, como se trata aqui de uma questão, não é, que se apresente uma emenda ao regimento.
Tem uma proposta aqui, talvez, conciliatória. Deixa a conselheira...
Mas eu não concluí, conselheiro. É porque essa questão está preclusa. Ela foi analisada ontem.
Foi ontem.
É isso que eu ia sugerir.
Mas, conselheira Cláudia, esta questão foi analisada ontem. Foi apregoado ontem. Foi concluído o procedimento ontem. Então, as considerações atinentes a esse caso se esgotaram ontem.
Esse caso
sim, podemos decidir se isso vai ser por embargo de declaração ou não. Mas se o advogado estava inscrito...
Havia orientação,
e havia, exatamente, este aviso de que ontem não teriam sustentações. Eu acho que nós do plenário deveríamos ter resolvido isso.
Mas essa sugestão? Matéria não foi suscitada aqui no plenário.
Foi.
Não foi suscitada. Eu acho que é cabível a sustentação oral, mas a matéria está precusa, foi decidido já o conselho.
Conselheira Cláudia, essa matéria pode ser suscitada nos embargos, como preliminar. Suscite nos embargos e vamos ser apreciados.
Conselheiro Tito, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Conselheiro Mário.
Se me permite.
Conselheiro Tito está com a palavra.
Estou com a palavra.
Vossa Excelência, se me permite,
fosse... a parte. Eu nem comecei a falar ainda, mas concedo-lhe a parte com todo
o
prazer.
Veja, a questão também que se coloca é se o feito foi apregoado. E por apregoar o feito, eu entendo, e aí temos ilustres advogados aqui que podem até eventualmente me corrigir. Apregoar o feito é dizer o número do processo, as partes envolvidas. Basicamente é isso. Então, me parece que não basta dizer que foram...
Senhor presidente, eu queria fazer uma proposta conciliatória aqui. Gostaria que me fosse assegurada a palavra.
Não era eu que estava exercendo a presidência, então não me cabe emitir nenhum juízo sobre o presidente e a forma de condução desses processos.
Posso seguir?
Sim. Seguir
na palavra, no exercício. Eu gostaria apenas de sugerir que, considerando as circunstâncias específicas desse caso, até queria fazer uma ponderação em relação ao que disse o conselheiro Fabiano. Eu acho que, por uma questão de ordem, essa questão pode sim ser trazida ao plenário. O plenário é soberano para decidir a respeito disso. Nós já fizemos isso em relação a alguns casos, inclusive por iniciativa do próprio relator. Às vezes, depois que a gente julga, a gente percebe que houve algum erro, traz o erro mediante justamente questão de ordem ao plenário. E esse é um caso diferente dos outros quatro. Como disse o conselheiro Mário, os outros quatro estavam no sistema, havia prévia combinação de que os votos que estariam no sistema poderiam ser julgados em bloco, essa é a regra do processo eletrônico, mas um deles não estava no sistema, justamente aquele que tinha pedido de sustentação oral. Então, eu acho que, quem sabe, a solução conciliatória é a gente julgar separadamente, destacar esse processo
e permitir a sustentação oral. Essa informação que não estava
já foram julgados.
Foi prestado de forma pelo conselheiro Mário, mas todos os processos meus estavam na pauta.
Esse 875 não está, eu imprimi a página da sessão mostrando que não está. Até porque eu queria ter acesso para saber o que se trata.
Feita a sugestão.
Senhor presidente, a minha questão é formal. Houve apregoamento.
Esse é o problema.
Houve apregoamento, foi proclamado o resultado. E nenhuma
a chamada do processo, porque eu estava presente e não ouvi o chamado do processo.
Eu queria submeter aqui.
Direito do advogado está sendo selecionado, excelência.
Senhor presidente.
Conselheiro Luiz está com a palavra.
Na verdade, quem está com a palavra sou eu. Eu concedi a parte ao conselheiro Mário, mas concedo a parte tantos quantos forem necessários, que eu sei que me será assegurada a palavra no momento oportuno.
Conselheiro Tito Amaral, Vossa Excelência me concede 2 dedos de prosa?
2 minutos.
2 dedos, só. A questão, presidente, para mim é meramente... É claro que é importante se reconhecer o direito que o advogado aqui da tribuna, para o qual eu nutro especial carinho, tem de pleitear a defesa do seu cliente. Isso é uma coisa. Agora, outra... É um procedimento deste conselho. Conselho que Vossa Excelência ontem não era o presidente, não estava presidindo, era o senhor Procurador-Geral da República. Pregou o processo, chamou o feito, comunica. Repara, Vossa Excelência, como corregedor, comunica ao plenário. O plenário referenda. E agora nós vamos abrir uma pausa para a manifestação plenária deste conselho. Então, dependendo da pressão, dependendo da manifestação, dependendo do interesse, o conselho volta para deliberar? É uma ação rescisória que nós estamos entrando?
Conselheiro Tito.
Obrigado, senhor presidente. Se alguém quiser uma parte, é só falar que eu já concedo. Mas...
Muito obrigado, conselheiro.
Vamos lá. Senhor presidente, em primeiro lugar, concordo plenamente com o que disse o conselheiro Fabiano. A questão já está julgada, não está preclusa ainda, mas, enfim, um trânsito em julgado poderá ser objeto do recurso que a parte entender cabível. A primeira questão é essa, mas o plenário já se manifestou sobre isso. E tenho que o plenário não pode ficar indo e voltando a todo momento. A segunda questão, sobre a inscrição. Mas o advogado estava inscrito, esperou até o final e não lhe foi oportunizado fazer a sustentação oral. E a única exceção seriam, então, os embargos de declaração. Muito bem. Não sei se na última ou na penúltima sessão, nós tivemos aqui também exatamente um caso de referendo do plenário no processo disciplinar, em que é, vamos dizer, acusado o procurador de justiça de Goiás, Demóstenes Torres. O advogado dele ficou a sessão toda aqui esperando, pediu para fazer sustentação oral e lhe foi indeferido. Quer dizer, então eu tenho certeza de que este conselho tem que agir de acordo com o regimento e de forma uniforme. Quer dizer, nós não podemos ficar aqui ao sabor das conveniências. Para um pode, para outro não pode. A questão é essa. Então, em referendo, este conselho já deliberou que não cabe sustentação oral. Muito, muito bem.
Não, era prorrogação de licença.
Referendo do plenário.
Era prorrogação.
Referendo do plenário. Então, quando...
Eu queria uma parte quando...
Tá, mas só para eu terminar, eu deixo todo mundo falar, mas quando eu estivesse falando, porque eu tenho uma certa dificuldade em falar, a minha inteligência não é tão elevada quanto a dos senhores, então talvez eu não consiga me expressar adequadamente. Mas depois eu abro para todo mundo falar. Mas então.
Obrigada.
Mas fazendo uma análise sistêmica do regimento, o que é que diz o artigo 77, que lá no seu inciso 4 e no parágrafo 1º. Então, o corregedor prestará desde logo, instaurará desde logo o PAD. Portanto, o PAD já está instaurado. O corregedor, ele não vota para que se instaure o PAD. Ele instaura o PAD. O plenário referendará ou não, conselheiro Mário? O plenário referendará ou não. O PAD já está instaurado. Entendeu? O PAD já instaurar, o corregedor poderá instaurar desde logo o PAD. Portanto, o PAD já está instaurado. E para instaurar o PAD, evidentemente que o corregedor, no procedimento que fez lá, ele já ouviu a parte, já foi assegurada a ampla defesa e o contraditório lá, embora lá ainda seja uma fase inquisitorial. Muito bem. Então, está instaurado. Pois bem, analisando o artigo 54, analisando o artigo...
O resto do funcionamento do Conselho. Com a palavra. Gostaria, Fabiano, está me interpelando.
Vamos... Assim que possível, eu termino. Muito bem. Então, o artigo 54 diz o quê? Em que situações cabe a sustentação oral? E já há a expressa previsão da exceção, que é nos embargos de declaração. Mas em que situações que são permitidas a sustentação oral? Nos julgamentos. Nos julgamentos, porque senão esse conselho não anda. E o regimento interno quis exatamente isso. Porque se em todo procedimento, se a cada momento tiver sustentação oral, e nos tribunais não é assim. Você não tem sustentação oral a cada intercorrência, a cada momento. Não. Pois bem, então, nos julgamentos, o artigo 54 diz isso. Então, após a apresentação de relatório e voto pelo relator. O corregedor não chegou aqui com relatório nem voto. O corregedor chegou aqui com PAD instaurado. Muito bem. Então, o corregedor não chegou aqui com voto. Então, nós temos que interpretar o regimento sistematicamente, de forma sistêmica. E o que a comissão e o que este plenário quis foi exatamente isso, dar celeridade aos julgamentos. Então, cabe a sustentação oral nos julgamentos. Não cabe a sustentação oral a cada fase dos processos que caminham. É o que está dizendo aqui. Então, após a apresentação de relatório e voto, né, e aí diz, as inscrições para sustentação oral serão realizadas, etc. Tá? Portanto, o senhor corregedor apresentou algum voto aqui ontem? O senhor corregedor apresentou algum relatório aqui ontem? Não. Sim, mas o corregedor instaurou, conselheiro Mário. Ele instaurou o procedimento. O procedimento estava instaurado. Compete ao plenário dizer, olha, não referendamos ou referendamos. A sessão de ontem não era uma sessão de julgamento.
Para referendar, o plenário precisa ter conhecimento, óbvio, não
é? Conselheiro Mário, inúmeros estavam sem voto, ainda que a excelência afirme que não estava o voto, inúmeros estavam. Não é obrigatório colocar voto na sessão. Vossa excelência teria que estar aí para questionar.
Exatamente. Mas se referendar, tem que saber
aí,
o que está sendo referendado.
Se vossa excelência
essa é uma questão que tinha que ter sido apresentada ontem.
Hein, presidente? Para concluir, então. Quando se julga, tendo sido lido o voto ou não, porque quem não sabe o que está julgando, pede vista, faz alguma coisa. Se ninguém pediu vista, se todo mundo votou sim, é porque todo mundo sabia do conteúdo do que estava votando. Eu não creio que algum conselheiro vote sim ou não sem saber o que está votando. Então, eu tenho certeza de que todo mundo aqui, quando vota, sabe que está votando. Então, a questão é essa agora. A sustentação oral somente é cabível, e com exceção nos embargos de declaração, mas somente é cabível nos julgamentos, no final do processo, e não nas intercorrências. Muito obrigado, senhor presidente.
Vai tomar a voto? Senhor presidente.
Doutor Cláudio.
Senhor presidente, eu.
Desculpa aí, eu já.
Fiquei aqui numa dúvida, a partir da questão de ordem levantada pelo colega da tribuna, a propósito do apregoamento do processo. Né? E aí penso que há duas alternativas. Se houve apregoamento do processo, houve, portanto, julgamento. E aí pode ser a de impugnação do resultado do julgamento de recurso que impugna a decisão proferida. Se não houve apregoamento do processo, não houve julgamento. Não houve julgamento. Então, acho que resolver esse problema de fato mesmo, se houve ou não houve o apregoamento do processo, é o ponto focal. Porque se não houve o apregoamento do processo, não houve julgamento, a hipótese será de impugnação da própria ata da sessão de ontem. Né? Se da ata constar ali o registro de que o apregoamento ocorreu e o julgamento ocorreu. Então, acho que um ponto importante para se esclarecer é se houve ou não houve o apregoamento do processo. Se houve o apregoamento do processo e o colega não se manifestou naquele momento, ele, obviamente, perdeu a sua oportunidade. Né? Se não houve o apregoamento do processo, o colega não poderia se manifestar e requerer a realização da sustentação oral. Bom, quanto ao próprio requerimento formulado de sustentação oral, penso eu que há de se agregar às razões já apresentadas uma outra. Se quem já teve essa experiência de defender alguém que se submeta a uma investigação, a um inquérito, a um processo administrativo, a um processo judicial, o relato do investigado é um relato assim, de grande sofrimento, de uma marca, às vezes, grave na vida profissional do investigado. Não apenas a condenação, mas a própria submissão ao processo investigatório já marca de maneira muito decisiva, às vezes, a vida profissional do investigador. O investigador fica intranquilo, fica desconfortável com o exercício profissional, às vezes durante meses, durante anos. Então, para um membro do Ministério Público se submeter a um processo, a um PAD, não é algo trivial. É algo que interfere na sua vida de maneira contundente. Razão pela qual, penso eu, que seja muito oportuno que o seu defensor tenha a oportunidade de realizar a sustentação oral e, eventualmente, apresentar para o colegiado a inconveniência, a ilegalidade, a inoportunidade que se instaure o processo administrativo disciplinar. Penso eu que isso não aumente o trabalho, nem atrasa o trabalho do Conselho, pelo contrário, pode às vezes permitir que um processo administrativo disciplinar impertinente e inoportuno seja instaurado e que o Conselho se dedique a esse processo quando todo o trabalho poderia ter sido evitado no momento preliminar, na própria avaliação da oportunidade de instauração do processo administrativo. Por isso que, em síntese, no caso concreto, a controvérsia, na nossa opinião, definir se houve ou não houve o apregoamento e quanto ao próprio teor do requerimento, acho que é um avanço institucional para o Conselho que permita também a sustentação oral no momento da instauração do processo administrativo disciplinar.
Presidente, posso fazer um encaminhamento? Eu acho muito lúcidas as considerações do representante do Conselho Federal da OAB, considerando que, de fato, houve um julgamento ontem que há que se verificar na ato, no áudio, realmente o que aconteceu, eu acho que o advogado pode realmente entrar com embargo de declaração suscitando isso. Agora, eu gostaria de fazer só uma lembrança de que quando resolvemos alterar o regimento neste sentido, para agilizar, foi muito em função da quantidade de casos que estavam prescrevendo, porque não, sequer a abertura do PAD conseguia ser votada neste plenário. Mas não foi a intenção, a meu ver, de impedir uma sustentação oral, como foi dito. Eu acho que o próprio processo administrativo disciplinar já é um gravame. É claro que o corregedor se decidiu, decidiu com fundamentos, que conhece os autos, mas eu acho importante também que o investigado tenha a oportunidade de se manifestar, mas isso vai ser decidido na sessão em que forem julgados em base à declaração. E queria só fazer uma última consideração, que todo dia nós escutamos aqui de que o Conselho não consegue julgar que a pauta é longa, porque ou nós falamos muito, ou os advogados falam muito. Mas, a meu ver, já estou indo embora, me sinto na liberdade de falar, nós precisamos sim fazer mais sessões. Por que não fazemos sessões todas as semanas? Por que não fazemos muitas sessões? Aí esse conselho andaria com a agilidade que é merecida. Então.
Senhor presidente, apenas para... O doutor Cláudio levantou uma questão importante, de fato, e aí que eu chamo a atenção para o conselho ter uma uniformidade de procedimento. Olha só. De fato é grave, de fato não é trivial se instaurar um PAD contra alguém. De fato traz prejuízo a alguém. Agora, a suspensão cautelar de um membro do Ministério Público é muito mais grave, é muito menos trivial do que um PAD para ele. Muito, muito mais. Muito mais. Pois, quer dizer, então, ou a gente, todos os casos de homologação ou de referendo pelo plenário tem sustentação oral, ou em nenhum caso tem. A questão é apenas essa. Eu quero apenas a uniformidade de tratamento.
Bom, eu queria colocar a seguinte questão. Feito todos os comentários, os debates acerca do assunto, que esse volte esse assunto na forma legal, né? Mediante... e aí o Conselho, obviamente, se debruçará sobre esse tema concretamente, né?
Mas houve a suscitação de uma questão de ordem pelo advogado, não houve?
Sim, mas era essa a questão.
Qual é a questão? A questão é de que ele quer fazer sustentação oral.
Sim, mas sustentação do oral, que não processa.
Então,
que
eu
não
penso,
tá,
senhor presidente,
pauta,
que deveria ser votada essa questão de ordem.
A questão de ordem não foi concluída.
Bom, eu. Então eu voto vencido.
Claro, mas ele quer votar isso.
Não, eu voto vencido, então.
Então, o conselho, por maioria, vencido o conselheiro Mário, né? Porque, veja, conselheiro Java, o que o conselheiro Mário quer que aprecie agora, que o...
Mas nós já votamos, todo mundo já votou? Não, só quero saber isso. É a questão, está colocando como preliminar, alguma coisa nesse sentido, eu não sei.
Entendi que a questão
não
de...
Não há preliminar, porque não há processo em julgamento.
Uma questão de ordem em julgamento.
Uma questão de ordem.
É uma questão de ordem que, pelo que eu estou entendendo, o plenário está rejeitando. Eu gostaria de registrar o meu voto vencido também, porque eu acho que isso é possível, sim, se verifica que era caso ontem de ter havido um apregoamento diferenciado em relação a esse processo.
Vossa Excelência, me permite? O advogado tem todo o direito de colocar a questão de ordem. E o plenário tem o direito de entender, de apreciá-la
ou não.
Entende?
Ou não.
A minha manifestação foi no sentido de não apreciá-la neste momento, considerando que a matéria está preconizada.
Correto, correto.
Vamos votar, então?
Votaremos essa proposta.
Votos. Voto com o Fabiano.
Conselheira Maria Esther.
Está no regimento que tem que ter referendo.
Voto com o doutor Fabiano.
Tem no regimento.
Conselheira Thaís. Conselheiro Almino.
Oportuna apreciação.
Conselheiro Mário já manifestou. Conselheira Cláudia.
Eu vou aderir à sugestão do conselheiro Mário.
Conselheiro Luiz Moreira.
Uma questão de ordem, senhor presidente. É que se votem, sejam votados não apenas este processo, mas os demais. Porque senão nós vamos fazer o quê? Uma exceção? Os outros.
Foi suscitada.
Sustentação oral só com relação a esse caso.
Estou suscitando então abrir as partes de sustentação oral, inclusive daqueles que não estiveram aqui presentes. Porque ou vale para um e para
claro
todos,
que vale para todos,
ou não vale para
todos, que pedem sustentação oral.
Então, levanta todas a sustentação oral, não, porque não foi oportunizado. Então, qual é o fundamento?
Tem oportunidade para todo mundo pedir sustentação oral, conselheiro Luiz Moreira.
Pois é, mas o senhor não precisa me dar aula de regimento. Eu estou dizendo o seguinte, a minha matéria é muito clara. Como não foi oportunizado, segundo o argumento que está discutindo, não foi oportunizada as partes, portanto, aos processos que foram ontem votados, homologados, referendados pelo plenário, eu estou levantando uma questão de dizer o seguinte, que se amplie para todos os demais que estejam no mesmo caso. E aqui, por exemplo, está a CONAMP, que poderia, portanto, também se fazer representar, porque parece que os outros são membros do Ministério Público dos Estados, que também poderia pleitear querendo.
Correto.
Então, é esta a questão, seria... que se amplie para os demais.
As sustentações orais são oportunizadas pelo regimento interno, senhor, tem prazo para inscrição, conselheiro.
Senhor presidente, eu vou votar muito rápido.
Vossa Excelência vai indeferir o meu pedido, conselheiro?
Senhor presidente, eu vou votar muito rápido.
Discutindo com Vossa Excelência.
Eu vou votar muito rápido. Eu acho que era o caso de votar sim. Há uma questão de ordem suscitada da tribuna e que o conselho tem que enfrentar. Acho que as observações do representante da OAB foram lúcidas e incontestáveis. O processo foi votado, apregoado, da forma que foi, nós vamos verificar, porque ninguém tem essa memória desse tamanho diante, então, de uma sessão como a de ontem. Foi apregoado, foi votado, foi decidido, está resolvido, entendeu? Que se sua excelência, seu advogado, entender que tome as providências adequadas. Acho, inclusive, que cabe sustentação oral devido da gravidade da instauração, mas, enfim, o advogado, inclusive, esteve presente aqui o dia inteiro. Então, foi apregoado, votado, decidido. Então, na minha opinião, essa matéria, nós temos passado já para a pauta.
Alessandro,
acompanhar também o conselheiro Fabiano.
Eu também acompanho o conselheiro Fabiano.
Com o conselheiro Fabiano.
Conselheiro Lázaro.
Presidente, me parece, eu recordo ontem, já no final da sessão, antes do Procurador-Geral da República passar a Vossa Excelência à presidência dos trabalhos, ele fez o pregão dos processos que estavam sob exame do plenário para referendo dos atos do corregedor, e não houve pedido de sustentação no momento da manifestação do advogado. Porque, além do requerimento de sustentação, se faz o pregão e há uma oportunidade, e surge a oportunidade, o advogado deve pedir a palavra para a sustentação. A não ser que o próprio presidente, de imediato, de ofício, com a palavra o advogado. Mas se não faz isso, o advogado deve pedir a palavra. E não o fez. Então, houve a homologação, como acentuou o conselheiro Tito, não se trata de um julgamento de um processo, mas um ato homologatório, referendo da decisão interlocutória do corregedor de instaurar o procedimento. De modo, me parece que a questão está preclusa, cabendo, é claro, o recurso que for previsto, né? Seja o recurso interno da decisão do corregedor que determinou a instauração do procedimento, seja os embargos de declaração em relação ao ato do conselho que referendou essa decisão interlocutória do corregedor. Então, com essas considerações, eu acompanho o conselheiro Fabiano.
Bem, eu acompanho os votos já proferidos nos termos da proposta do conselheiro Fabiano. Então, o conselho, por maioria, vencido o conselheiro Thaís. Áudia Chagas. Decidiu nos termos da proposta do conselheiro Fabiano. Vamos à pauta, então, que é muito longa.
E... Só se me permitir registrar a presença aqui do Dr. Francisco Cruz, procurador-geral do Amazonas, e também do Dr. Lauro Nogueira, procurador-geral de Goiás, e da doutora Norma Jérica, presidente da CONAMP.
Senhor presidente, presidente. Então, a decisão se estende a todos os demais processos.
E o que se decidiu, conselheiro Luiz Moreira, que seria na forma da proposta do conselheiro Fabiano, que virá um recurso, obviamente, que a decisão não
todos,
tem...
Pois é, mas para todos os processos, na mesma situação, homologados ontem, referendados ontem.
É idêntico.
Apenas para registrar a presença também entre nós, honrosa, senhor presidente, do... futuro conselheiro deste conselho, doutor Marcelo Ferra.
Marcelo Ferra, os conselheiros.
Futuro não, né?
Bom, já.
Futuro.
Praticamente.
Iminente conselheiro.
De homenagem.
Que ocupará esta cadeira que eu estou agora.
Eu queria aqui registrar também a eleição da doutora Eunice Carvalhido, realizada ontem para o CNPG, para a presidência do CNPG, né? E desejo a ela um êxito, muito que o trabalho desenvolvido pelo CNPG, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, seja profícuo, como tem sido feito até agora na administração do Dr. Oswaldo. Era esse registro que eu queria fazer em meu nome, eu acho que todos os colegas conselheiros também. Bom, vamos à pauta, né?